Carlos Eduardo Rodrigues, assessor especial de defesa e proteção da vida animal, é uma pasta ligada à CETESC, Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania. Novamente, bom dia, Carlos.
Bom dia, Débora.
Tudo bem?
Tudo bem.
Eu sei que o governo do estado vai fazer uma licitação para dois ônibus equipados com centro cirúrgico para realizar a castração e microchipagem de cães e gatos. É, vai ser uma caravana da castração que vai percorrer o interior do estado, é isso? É isso. Esse o objetivo?
Isso mesmo, Débora. A caravana da castração, ela tem, em primeiro, a missão dela é descentralizar o serviço e alcançar os menores municípios. Então, nós fizemos um estudo técnico para entender em relação como nós poderíamos atingir a todo o estado, né? Já que o nosso governo trabalha muito municipalismo, 90% das cidades do nosso estado não tem clínicas veterinárias.
90%?
90%.
Nossa, fica uma dica para os empreendedores, médicos, veterinários,
empreendedores
abrirem clínicas veterinárias com acesso à castração de cães e gatos.
Exatamente. E bom você ter citado isso, porque por mais que venha a caravana da castração, isso não vai impedir das clínicas existentes nas demais cidades também de participarem desse edital e se inscreverem. Isso é até um pedido do nosso secretário Marcelo Miranda, e para que não exclua, né, a iniciativa privada e que também deixe eles participarem desse programa.
Então, essa licitação é para dois ônibus equipados e também para as clínicas veterinárias se apresentarem como aptas a fazer a castração pelo convênio com o governo do estado?
Exatamente.
É a capacidade de cada ônibus, vocês definiram já no edital o que as exigências, o que esse ônibus precisa ter, cada um desses ônibus precisa ter?
Olha, nós, todos os municípios que nós passamos, nós fomos entender, nós fizemos um diagnóstico, né? Nós trouxemos 49 municípios, sentamos com esses gestores para entender como funciona em relação cada município tem sua peculiaridade em relação à castração, então nós queríamos entender para ver de que forma nós poderíamos trabalhar. E aí nós entendemos que o estado, ele tem que dar o suporte ao município, né? Ele vê essa é a intenção da caravana da castração. Então, o município hoje ele consegue geralmente castrar apenas cães ou apenas gatos, cães machos ou apenas gatos.
Com uma limitação de peso.
Com uma limitação de peso, com uma limitação de números de animais. E aí nós precisamos do impacto, né? Então, quando a gente foi buscar o impacto, a gente viu que não daria pra gente castrar 15, 20 animais por dia, porque não resolveria. Então, nas nossas pesquisas nacionais, em maiores estados, maiores cidades, entender como funcionaria, a gente nos deparamos com a caravana da castração, que é a caravana em castração em mutirão, que castra entre 200 a 300 animais por dia. O animal sai castrado, microchipado e medicado.
Mas aí, esse mutirão, vocês vão precisar também de uma quantidade de médicos veterinários muito grande, não é só o ônibus equipado.
Essa é a forma interessante.
Uma equipe de trabalho.
Essa é o mais interessante, Débora, porque quando a gente for licitar, as empresas que vão concorrer, elas já vêm com os técnicos que são profissionais já para atender a demanda do mutirão. Então, eles têm uma técnica que eles trabalham, que eles conseguem atender o maior número de animais por dia. E o mais interessante, que as cidades que não tiverem as clínicas veterinárias e receberem a caravana castração, vai ficar uma CTI móvel durante, né, durante e depois o pós-cirúrgico, para algumas intercorrências cirúrgicas, se tiver, para poder dar o suporte.
Mas aí essa CTI vai ficar quanto tempo em cada cidade?
Geralmente é por 7 dias, né, que é pós-cirúrgico, né? Se tiver alguma intercorrência, sempre é dentro desse tempo.
Para que o tutor leve novamente,
isso,
fala, olha, dos pontos,
aí ali eles vão resolver para que não fique desassistido após a cirurgia.
Legal. Carlos, me diga uma coisa. Vocês têm um mapeamento do estado, quais os municípios mais endêmicos, que tem uma população maior de cães e gatos? Quando eu viajo para o Pantanal, e esses dias eu trouxe uma matéria, e uma colega falou assim, nossa, quantos cães numa casa só? O Pantanal é uma região, eu não sei se endêmica é a palavra correta para tratar de população de cães e gatos.
Nós estamos, Antes de ontem, no evento no dia 13, que nós simbolizamos também os termos de cooperação junto às secretarias que serão importantes na configuração do desenvolvimento desse programa, que inclusive é a Secretaria de Estado de Saúde. Nossos indicadores serão construídos à base da vacinação antirrábica. Porque hoje a gente não tem um censo de animais no nosso estado. Acho que é muito raro o estado que tenha censo de animais. Eu acredito que esse ano vai ser criado.
Também,
e os municípios também. Então nós vamos nos basear em cima dos números das vacinas de raiva para entender quantos animais
em cada região
a gente, assim, risoliamente tem, porque não é exato, né? E a região do Pantanal é uma região que nós já, em escutas e conversas junto com a doutora Camille, que eu quero inclusive deixar um abraço para ela, que é coordenadora de endemias.
Um abraço para a doutora Camille.
Da Secretaria de Estado de Saúde. A gente vai fazer esse estudo com eles mesmo. Nós vamos sentar tanto com os gestores dos municípios, tanto com a Secretaria de Estado de Saúde, para entender quais são as áreas críticas que a gente precisa primeiro atingir com a caravana da castração.
Eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se você vai saber me responder, mas será que todos os municípios têm um centro de controle de zoonoses?
Não, o centro de controle de zoonoses ele só é instalado a partir de um número de população. Ah, então, nem todos têm.
Então, se o município não tem um IBGE dos gados, cães e gatos, não vai ter um centro de controle de zoonoses.
Mas a vacinação de raiva acontece pela Secretaria de Saúde,
que faz mutirões.
Que faz os mutirões, e aí a gente consegue contabilizar a partir disso.
Legal, que vai em casa e aí vai fazendo esse censo. Existe, nessa caravana, vocês vão estabelecer critérios de renda, você já tinha falado a questão do tamanho, do peso, da idade, mas essa questão da renda, só pode se for família baixa renda. Vai ter esse critério em princípio ou não?
Débora, assim como nós ouvimos os gestores dos municípios, nós também ouvimos a militância, que são as protetoras de animais, presidentes de entidade, e a pedido delas, é que não haja esse critério de renda. Porque às vezes a pessoa ela tem uma condição financeira boa, mas ela não quer gastar com uma castração.
Entendi.
Então, como é um problema de saúde pública e de bem-estar animal, nós achamos melhor que nós realmente realizemos. Porque a gente quer começar a solucionar um problema.
Entendi.
Então, se a gente começar a colocar algumas
barreiras,
a gente não vai conseguir alcançar o nosso objetivo, que é, ano que vem, castrar 21 mil animais.
Essa questão do peso também é uma reclamação que eu recebo muito, que o animal que é baixo peso, que vai até 15 quilos, ele tem uma quantidade de filhotes quando tem uma gestação. E um animal grande vai ter uma quantidade maior de animais. Então, assim, é como se fosse... Não é justificável. Pode ser uma família de baixa renda, por exemplo. Em Campo Grande, eu estou usando o exemplo de Campo Grande,
sim,
porque tem um castramóvel, mas restringe o tamanho do animal, mas tem famílias de baixa renda que tem animais de grande porte, que tem uma ninhada de 12 animais, e o que eu faço com uma ninhada de 12 animais? Então, assim, essa questão do peso também é fundamental.
É muito fundamental, nós não teremos limitação de peso. E o mais importante, aonde a caravana da castração passar, o município que for receber, ele vai ter que fazer a política continuada. Então, ou seja, nós vamos iniciar um processo muito maior do que só castrar naquele momento. Se nós formos no município castrarmos 1.000 animais, a gente sabe que na próxima campanha que a gente for voltar lá, vai ter 2.000-3.000 animais. Então, a celebração do convênio com os municípios, a contrapartida é essa. Olha, é por meio de castramóvel, por consórcio, não
mas
importa.
Agora a responsabilidade,
nós precisamos,
é
nós vamos
depois
desafogar, uhum, mas a gente precisa que tenha uma continuidade, a continuação dessa política, para que a gente consiga fazer um controle ético populacional.
Legal.